23.
Boa noite, eu pretendo ser o mais breve que eu consiga. E ouvi atentamente e gostaria de ser ouvido também, porque acabei ouvindo algumas colocações. Eu não pretendia fazer intervenção hoje, acabei me inscrevendo, apenas para deixar pontuar, que são dirigidas ao pessoal da Agenda 21, na sua maioria. Eu também, como muitas pessoas que estão aqui, recebi no meu e-mail, um e-mail do Marcos Couto, muito gentil, de enviar essa carta aberta à comunidade. E acredito que depois da intervenção do prefeito, que eu quero dizer o seguinte, cada um que vem aqui não deixa de ser o que é. Então eu não preciso falar da minha biografia, mas eu preciso que as pessoas saibam quem está falando aqui. Né? Um cara que já mudou, já prendeu o prefeito, esse prefeito daí já foi multado, a prefeitura foi autuada, todas as infrações. Então a gente tem autoridade moral para falar o que está falando. Tenho aqui na plateia muitos amigos. E sou hoje uma pessoa política, como bem disse o Marcos Couto. Embora a gente procure pautar a manifestação tecnicamente, mas a nossa manifestação, o secretário municipal de trânsito e defesa civil é um ser político. Então eu vou falar como ser político, não vou advogar do prefeito, ele tem os seus advogados, os seus procuradores, etc., na condição de prefeito, na condição de cidadão, de mulher, etc. Mas eu gostaria de reconhecer, né, que foi dada uma resposta favorável a uma ampliação da possibilidade do debate. Isso é fato. Colocar mais 30 dias e mais novas duas audiências é bem diferente de querer fechar tudo hoje e estar tá referendado, pega a lista de presença e está feita a audiência. Então isso é diferente, nós temos que reconhecer isso. Agora, eu queria pontuar e pedir que na próxima audiência pública, até lá, a gente se prepare melhor, possa ler os materiais para evitar perguntas redundantes que retrabalham e que explicar tudo de novo para todo mundo que não veio. Então, é preciso entender que vai questionar. Primeiro entende, processa, depois vem de novo. Essa é a lógica. E nós, como educadores, sabemos que a pergunta é uma homenagem da pessoa a quem está expondo. Então, acredito que todos que aqui estiveram homenagearam o processo, homenagearam os expositores e esse grupo de trabalho do qual eu faço parte. Então, eu quero falar também, além de que se comunicar com o negócio todo, fazer como eu sou um cara que participou desse grupo de trabalho. Lá em 2004, eu era comandante da Polícia Ambiental, fui convidado na condição de algoz. Alguém que tinha que trazer para o lado para ver o que está acontecendo, porque eu ia meter para lá mesmo. Autuar mesmo, nunca deixei de fazer isso aí. Então, o que eu queria dizer é que a gente vai vendo que o processo vai espichando, e tem mesmo que ser assim, e eu quero insistir. Pode ser que aquele processo que começou em 2004 tenha sido votado em 2008 e rejeitado. E acredito até que quando ele chegou para a Câmara e ele obteve as intervenções dos vereadores com as suas emendas, ele foi tão adulterado, tão desconfigurado, que não podia mesmo sobreviver. E o Ministério Público foi atento a essa questão e fez as suas gestões e botou o pé no freio de tudo isso aí e volta para começar de novo. Só que se começar de novo, não dá para começar da invenção da roda. Nós não podemos desprezar todos os trabalhos que foram feitos. Inclusive consta aí para o em todos os textos que estão hoje, cores diferentes, quem quiser, a gente tem matrizes também, cores diferentes, o que foi escrito em 2004, o que foi escrito em 2008, o que foi escrito em 2009, como isso foi modificado, até porque em 2004 nós temos um outro cenário completamente diferente. Né? Então, para quem perguntou por que tem prédio lá no fundo, eu devolvi a pergunta, por que tem uma unidade de tratamento de gás numa C3, numa zona agrícola? Foi essa implantação, eu chamaria de manos militares, ou seja, porque precisa, porque tem que ser, o governo federal enfiou uma unidade de tratamento de gás no coração de uma fazenda, no coração de uma zona agrícola. Esse governo federal. E sobrou para este governo municipal organizar, pagar-se em conta dele. quem desconfigurou o zoneamento ecológico e econômico do Estado, quem pisou na garganta do Estado foi o governo federal. E restou para nós agora correr atrás do prejuízo, tentar fazer zona de amortecimento, tentar fazer abastecimento de água para aquelas indústrias todas, para a cadeia produtiva do gás. Já tem uma planta de 1 milhão de metros quadrados, já estão procurando mais 1 milhão de metros quadrados, porque tem mais gás. Para quem não sabe, Mexilhão vai tirar 15 milhões de cúbicos por dia. Só que atrás de Mexilhão tem toda a camada de pré-sal, e para funcionar o petróleo tem que tirar o gás, senão a ANP não autoriza o funcionamento do petróleo. Então tem que sair gás. Vai sair por onde? Vai sair por Caraguá. Vai precisar aumentar, pôr mais tubo, mais impacto, mais gente, mais empresa. Então sobrou essa cidade completamente alterada. Então eu quero começar dizendo o seguinte. Eu fico emocionado quando vejo o zoneamento proposto é extremamente complexo. Realmente, ele é complexo porque as forças que compõem um plano são extremamente complexas. As forças técnicas, as forças políticas, né, as forças ocultas. E se ele não for bem estudado e contestado, como está fazendo o Alexandre de Jaime, é que vem aqui na ponta da caneta mostrar a conta de vocês está errada, minha conta está certa. Vamos discutir, vamos ver matemática. Eu já pedi para fazer o modelo, está aqui o arquiteto. Vamos fazer o modelo com os volumes? Para parar com esse negócio? Vamos fazer um modelinho. Pega o que existe hoje, a lei de hoje, faz os predinhos do tamanho que pode, para mim que sou lei, faz um prédio, chamar de predinho, predinho e garagem. Faz do jeito que pode. Hoje. E faz do jeito que pode, conforme a proposta, aí nós vamos ver se realmente é pior ou é melhor. Leigo que sou, mas tendo aprendido muito com essa turma, entre eles, muitos que estão aqui, participaram sim das reuniões. Eu acredito que essa proposta seja mais restritiva. Eu acredito nisso. Mas eu posso ser, alguém pode me provar que eu estou errado. Se eu estiver errado e essa proposta for menos restritiva, nós temos que fazer uma proposta do que existe para melhorar, não para piorar. E aí eu acho que vai um pouquinho ao encontro da função da Agenda 21, que é de promover, incentivar e auxiliar o desenvolvimento de ações que tenham por objetivo a melhoria da qualidade de vida. Essa é a missão da Agenda 21. E não suspender e anular o procedimento e garantir que inicie um novo processo de elaboração, pelo amor de Deus, gente. Não vamos rasgar todo o trabalho que já foi feito. Isso é um desserviço. Essa é a minha opinião, é o que o Júnior está falando. Sabe? Acho que a gente não pode simplesmente atirar pela janela. Eu fico tocado, estou encerrando aqui, tocado assim. Estou vendo aqui rostos que eu vejo sempre. Estou no Comitê de Bacias Hidrográficas, vejo esse ponto. Vamos lá para o Comitê do Paritário, está lá o mesmo povo. Está o secretário do Meio Ambiente, do Licenciamento Municipal, está o mesmo. São sempre os mesmos rostos. Só que chega para falar, ele não é mais o funcionário da saúde, ele não é mais aquela que fala com o cidadão. Então ele apaga tudo aquilo que ele participou, tudo aquilo que ele viu, e faz de conta que começou do zero, que foi uma torre de Chester. Para com isso, demagogia é isso. Participou sim, e todas as reuniões, desde 2009, e foram 56, todas as reuniões têm ata, têm lista de presença, e quando tinha planta, estava lá a assinatura de todo mundo que estava lá. Inclusive, de vez em quando aparecia um ou outro vereador que tinha que estar. Vereador representando a Câmara, tem lá um engenheiro que foi contratado, então, que foi contratado pela Câmara para acompanhar o plano diretor. Ou seja, tem responsabilidade, isso que eu ia falar, tem responsabilidade. Sabe, não é um negócio que caiu do céu no colo da gente. Teve discussão, sim, participou, sim, não vem falar que não sabia. Eu queria dizer mais uma coisa. Está aqui, ó. A atual proposta do plano diretor, apresentada em audiência pública, apresenta diversas distorções, etc, etc, infringe a legislação federal e infringe também a legislação municipal, que tange a lei 977/2002, foi lida aqui, 977/2002 e 1700/2009, que se refere à coordenação dos trabalhos.
por ser da competência da Secretaria de Urbanismo a responsabilidade de elaboração do plano diretor e, no atual processo, o coordenador do grupo de trabalho foi o secretário de Planejamento, Economia e Gestão, conforme, sendo daí, olha gente, isso aqui é ofensivo, sendo daí a origem de tantas distorções. Essas leis citadas, vamos ver o que diz essas leis. A lei 977/2002 falava realmente que era da Secretaria do Urbanismo e Comunicação e Trânsito e Aluno. Só que a 1700 falou que a competência é justamente da Secretaria de Planejamento. Portanto, a competência da Secretaria de Planejamento foi a verba, o recurso da Secretaria de Planejamento que pagou a consultoria da arquitetura para a elaboração desse esboço. Foi o recurso da Secretaria de Planejamento que pagou o escritório de advocacia para dar uma formatação jurídica, para poder apresentar uma coisa palatável. É isso que diz as duas leis municipais. Bom, e aí diz uma coisa que o plano não contempla indicadores de acompanhamento de processo e resultado, bem como o mecanismo de participação popular de sua implementação. Gente, foi dito, retido um capítulo inteiro dedicado ao controle popular dessa lei que virá. Parece um deu. Depois fala assim, ó, aliás, tem um conselho hoje, já tem um conselho trabalhando, um conselho municipal de desenvolvimento urbano, como disse a doutora Márcia, vai ser esse conselho, vai ser a representatividade e outras ferramentas de controle. Imagina que a gente ia criar uma lei pela política do executivo, referendada ou aprovada ou distorcida pelo legislativo, e depois o povo não ia poder falar mais? Não ia ter controle externo do poder? Claro que tem que ter. O Estatuto da Cidade é filho da Constituição de 88 e garantiu isso aí. Então, isso está claro no plano, não vem falar de ninguém. Aí diz, a convocação da população para as audiências públicas não foi efetuada de forma ampla. Eu preciso falar, né? Ó, temos uma assessoria de comunicação? Aqui, ó. Primeira coisa, cumprir a lei. Então, foi publicado o edital como tinha que ser publicado o edital. Tudo bem, é obrigado a ler o edital. Só que foi publicado na Tribuna de Santos, no Imprensa Livre, no Expressão Caiçara, foi falado na TV Vanguarda, na TV Bandeirantes. Para a primeira audiência pública foram mandados 40 mil e-mails para 40 mil endereços de e-mail, do nosso e-mail, e para esta segunda foram mandados 120 mil e-mails para 120 mil endereços de informática. Além do que, foi disponibilizado no site da prefeitura, site, parece que acontece que todo mundo é ignorante. Todo mundo hoje tem acesso, quem não tem acesso tem um vizinho, quem não tem um vizinho conversa, está todo mundo aqui, nós estamos aqui. A maior prova de que isso teve publicidade é nós.
Eu posso falar uma coisa? Só uma frasezinha? Nas audiências que teve da Petrobras, passava o caminhão chamando a população.
Podemos pôr o caminhão chamando?
E eles fizeram barulho e todo mundo ficou sabendo.
Podemos pôr o caminhão. Eu só estou fazendo aqui uma referência.
Vocês são piores, deixa eu terminar.
Peraí. Só uma questão, eu estou fazendo isso aqui, não é por mim, estou fazendo em homenagem ao quem trabalhou para fazer isso aqui. Não é fácil fazer essa divulgação. Né? A audiência pública da Petrobras, para fazer com o bairro Lindeiro, corre ali do bairro. É ali. Nós temos que fazer uma agência municipal. Talvez devesse ter um sistema de divulgação. Tudo bem, vamos pensar nisso aí. Nós queremos, né, justamente divulgar para todo mundo vir falar que foi divulgado. Eu estou falando isso aí defendendo o meu colega que trabalhou para fazer isso, todos que trabalharam para fazer isso. Teve cobertura até a televisão, chamando gente. Bom, aí agora, para finalizar mesmo, tem aqui os meus motivos citados, ciência da importância, etc. Quando o diretor protocolou, está escrito aqui, protocolou em 22 de março de 2011, representação junto ao Ministério Público. E a carta está assinada 21 de março de 2011. Então, não dá para protocolar, assinar uma carta de 21 de março e dizer que protocolou em 22. Então, detalhe. Como o Marcos Couto muito bem apontou. Eu queria finalizar dizendo o seguinte. Quando assumi a Secretaria de Meio Ambiente, a Agenda 21, ela estava em frangalhos. Tinha duas pessoas na Secretaria de Educação, que era a professora Ana Leontino, que faziam a secretaria disso, chamavam as pessoas para participar, mobilizavam e tal, e essas professoras se dedicavam full time a isso. E elas passaram a exercer as suas funções, fim, as suas atividades precípitas. Aí, por mobilização da Denise, principalmente dela, que procurou, falou: Campos, nós queremos a garantia que o prefeito vai apoiar a Agenda 21. O que nós fizemos? Fomos no gabinete, fizemos a carta, levamos o prefeito assinar, e a partir de então, quando eu estive na Secretaria do Meio Ambiente, nós oferecemos o nosso espaço. É claro que a Denise, muito gentil, levava um bolinho, na reunião para a gente comer, entendeu? Mas foi o que eu pude fazer na condição de secretário. Mas eu fico em dúvida, pensando que a Agenda 21, né, foi uma coisa concebida mais ou menos como um anyway, uma pirâmide, né, que não tem produto, é formar rede. Então, federal, dinheiro para criar rede, depois dinheiro para criar rede regional, depois dinheiro para criar rede municipal, e qual é o produto? Então, bem, eu queria dizer o seguinte: quem assina essa carta? A Agenda 21 de Caraguatatuba é bem diferente desses documentos que estão aí, todos foram assinados por nós. Porque eu também fiz parte da Agenda 21. Eu não fui consultado para escrever isso aqui. Eu não fui consultado. Eu fiz parte. E dei a minha cara para o prefeito assinar aquele documento de apoio. Eu desafio ali. O desafio é trazer a ata das últimas 20 reuniões da Agenda 21 e dizer quais são os 24 participantes da Agenda 21. Vamos falar de legitimidade. Então, eu não estou falando de um Marcos Couto, de uma Denise, das pessoas que eu conheço, que eu aprendi a admirar. Fale em seu nome. Não venha se esconder atrás de uma Agenda 21, certo? Que carece de apoio municipal, de participação popular. Só não foi para frente porque as pessoas não vão na reunião. Lamentavelmente, as pessoas não participam. Por isso que a presidente, a coordenadora, está tão preocupada, tão nervosa. O povo não vai. Está cansada. Está envelhecendo, tentando chamar as pessoas não vão. Então vamos pôr gente para participar da gente. Vamos começar a participar. Aí sim, estão assim embaixo. Certo? Enquanto isso, fica aquela coisa, né? A gente reuniu com a Agenda 21, esposa, um levanta, outro levanta, fica aparecendo, toda a gente vai fazer conta com a esposa. Fica fazendo uma conta, né? Aí ela entra no provador. Aí ela sai, abre o provador e fica em pé assim na sua frente. Você não sabe o que vai acontecer. Se você falar para ela, pô, bem, ficou bom, ela fala assim: você não está vendo isso aqui, está apertado aqui, está apertando, está marcando? Aí você fala: bem, não ficou bom para mim. Como não ficou bom para mim? Porque você nunca sabe o que vai acontecer. Abre o bastidor, abre o trocador e faz aquela cara de paisagem. Porque a gente está pensando que está tratando com gente técnica. Não vem empatar esse processo que é democrático e é participativo. Obrigado.
Fez uma série de colocações indicando, referendando e questionando uma série de questões da Agenda 21, a representante da Agenda 21 daqui foi nominalmente citada diversas vezes, não ela, a pessoa, mas a Agenda 21 que ela representa, e ela é conhecedora e sabe disso, que foi avaliado. É isso que você
olha, eu vou entender.
Pode,
eu estou respondendo a este questionamento.
Não, eu sei, mas você fez algumas afirmações.
Não, eu estou lendo.
Ela precisa responder.
Estou respondendo,
mas ela continua fazendo as instituições.
Legítima, eleita, né, para isso, e que com certeza. fazer parte da integração dessa participação. E, evidentemente, todos os demais pertinentes que a gente vai compor essa equipe de revisão de todo esse trabalho e adequação dessa proposta, para que a gente possa retornar a uma audiência pública com todos esses questionamentos, essas dúvidas, essas questões esclarecidas, com as suas operações, com as suas justificativas. Eu peço que vocês acompanhem, né, os questionamentos que estão dando publicidade no site, então vocês vão poder acompanhar todas essas questões. Ok? Agradeço a todos. Obrigado.